Bezat Hashem, Daf Bet, Tratado de Bababá, Trelá pessoal, bem-vindos ao novo DAF, ao novo tratado, Shalom Aleichem a todos. O Tratado de Bababá é um tratado muito interessante, vale a pena acompanhar. Vamos ver inúmeros assuntos sobre vizinhos, sócios, posses, disputas, heranças, documentos e muito mais. Espero que desfrutemos juntos do estudo com alegria. Começando a primeira Mishnah, Shutafim Sheratzu La'asot Mechitza B'Chatzer. Agora vou explicar melhor qual é o caso. Porém, aparentemente o que a Mishnah veio dizer é que tem dois sócios que eles eram sócios num pátio. E eles escolheram fazer a divisão do pátio. Cada um quer metade do pátio, 100% para si. Então, Bolinha Takotel Ba'emtza, vão construir um muro? Constroem um muro no meio, exatamente na metade. Cada um vai ter que dar parte do pátio dele para que o muro seja construído lá. Metade da largura do muro vai estar numa metade, outra metade do muro vai estar no outro pátio do outro vizinho. Na Kumshanagul Livrot Gvil, se o costume da região é construir o muro com Gvil, são pedras não lapidadas, não foram alisadas. Ou Gazit, pedras que foram sim lapidadas. Kfisim, tijolos que eram meios tijolos. O Levenim, o costume da região é construir com tijolos inteiros. Bonim, a Kolkiminagamedina, um vizinho pode exigir do outro sócio dele, que vão construir como o costume da local, e o outro vizinho vai ter que aceitar isso. Explica a Mishnah. Gvil zenoten shloshat fachim e zenoten shloshat tfachim. Num muro de Gvil, pedras não lapidadas, naquela época a largura era de 6 tfachim, aproximadamente 60 centímetros. Então cada um vai ter que dar 3 tfachim para que metade da largura do muro esteja no pátio dele. Begazit zenoten tfachim umertza e zenoten tfachim umertza. Se vão construir um muro na largura do Gazit, as pedras sim lapidadas, a largura do muro era de 5 tfachim. Cada um vai ter que dar 2,5. Bekfisim, zenotent fachaim, zenotent fachaim. Se vão construir com meios tijolos, da largura do muro vai ser de 4 tfachim. Cada um vai ter que dar 2 tfachim do pátio dele, para que a metade da largura do muro esteja lá. Belevenim, zenotent tefachumerza, zenotent tefachumerza. Se o costume é construir com levenim, tijolos inteiros, então a largura vai ser de 3 tfachim. Cada um vai ter que disponibilizar 1 tefachim e meio, mais ou menos 15 centímetros. Então, numa situação dessas, que um sócio tinha como exigir do outro que vão construir lá um muro, como costume local. Então, se esse muro caiu, a área embaixo do muro pertence aos dois, metade e metade. E também as pedras pertencem metade para um, metade para o outro. Porque se avalia que uma vez que um tinha direito de exigir do outro que vão construir um muro dessa forma, se avalia que isso que aconteceu, as pedras pertencem aos dois e a área embaixo pertence também metade para um, metade para o outro. Vehem beginama kom shenagul igdor, mechaivin oto. A mesma coisa se tinham duas hortas vizinhas. Se o costume local é sim fazer uma separação, uma divisória entre as hortas, então um pode exigir do outro que vão pagar juntos os custos e vão construir juntas a cerca, essa divisória. Se se trata de uma planície de campos de plantação e o costume local é de não construir nenhuma divisória entre os campos, então ninguém tem como exigir de outro participar da construção da divisória. Ela imbraça quando exitou chorou boné você razid me barrutos. Se digamos Leuven é vizinho de Shimon, Leuven quer construir um muro separando entre o campo dele e o campo de Shimon, mas Shimon não quer o muro. Então Leuven não tem como obrigar Shimon a participar dos custos e da construção, porque o costume local é que não se faz muro entre os campos. Leuven quer construir um muro, então muito bem, ele construa no campo dele um muro e ele pague sozinho pelos custos. Ele fica aqui na fala contra uma coisa vai no Shimon. Então a Mishnah disse que Leuven tem que fazer um gazit, tem que assinalar o muro, fazer um sinal na parte do muro que dá frente ao campo de Shimon. Então, numa situação dessas que ele assinalou, se o muro caiu, a área embaixo do muro pertence só a Leuven e as pedras pertencem só a ele. porque o muro só foi assinalado na frente do campo de Shimon, então é um sinal que quem construiu o muro foi Reuven. Imasu midash neem, bolin takot el baemtza, veosin chazit mikan mikan. Se Reuven e Shimon querem construir um muro numa região que o costume é de não construir, eles podem. Eles têm que assinalar o muro dos dois lados. Então, lefika rimna fala kotel makom evanim shel shneem. Então, se o muro caiu, metade das pedras vai para um, metade para o outro, e metade da área embaixo do muro pertence a um, metade para o outro. Fala na savrua. Mai mechitza aguda. Referindo agora o princípio da Mishnah. O princípio da Mishnah disse que ashtafim shiratzu lasot mechitza bachatzer bonin et hakotel baemtza. Dois sócios terão que fazer uma mechitza, uma divisória, num pátio da sociedade, vão dividir o pátio em dois, então vão construir o muro na metade, na fronteira entre as duas partes do pátio. Então os sábios pensaram em dizer que Mechitza, essa divisória se refere a um muro, que até como fala essa breita, que chama o muro de Mechitza. Mechitza takerim shnefretza. Sabemos que é proibido plantar duas espécies diferentes no mesmo campo, é kilaim. O caso é que Reuven tinha um vinhedo, ele construiu um muro no vinhedo dele, o muro pertence só a Reuven. O vizinho dele, Shimon, plantou cereais rente ao muro, e esse muro caiu. O meu logdor, então Shimon pode falar, Reuven, você tinha um muro aqui, e eu, por isso eu plantei os meus cereais, o seu muro caiu, reconstruiu o muro, para que os cereais não se proíbam, porque lá em os cereais estão próximos ao vinhedo. Hazra ben ifretza. Se Reuven construiu o muro outra vez e o muro voltou a cair, o Melodor Shimon diz, construiu o muro outra vez. Viramos a página. Itneshemena velogadra arezekidesh. Vechayam bechayut. Digamos que Reuven já desistiu de construir esse muro. Esse muro cai toda hora. E a situação ficou assim, que os cereais ficaram próximos ao vinhedo. Se os cereais eles cresceram errado em time, ou seja, 0,5% do tamanho dos cereais quando o muro estava de pé, os cereais cresceram 0,5% depois que o muro caiu, então os cereais se proibiram. E Reuven, que não construiu o muro e tinha que construir, tem que pagar para Shimon o prejuízo que ele teve da perda dos cereais dele. Então, essa Mishnah chama o muro de Mechitza. Então, sabe, eles pensaram que a nossa Mishnah também fala Lassot Mechitza, quiseram fazer uma Mechitza, se não quiseram construir um muro. O que se vê na Mishnah se é assim? Tamaderatsu, haloratsu, emechaivinutu. Parece da Mishnah aqui. Os dois sócios quiseram construir um muro, por isso construíram. Parece que só, se um só quer construir um muro e o outro não quer, parece da Mishnah que esse que quer construir um muro não tem como exigir do outro essa construção. Então o que se vê mais? Reuven diz, Shimon, você vai ficar vendo o que eu faço no meu pátio, isso me atrapalha, isso tira minha privacidade, você faz rezekreia, você faz um dano com a sua visão. Eu exijo de você que você participe comigo da construção desse muro. Fala a Mishnah que não. Shimon pode dizer que eu não quero participar. E somente se os dois aceitaram construir o muro aí, fala a Mishnah que construiu o muro no meio e da forma do como costume local. Então parece que a Mishnah realmente que esse dano que Shimon faz com os olhos, com essa visão dele, tirando a privacidade de Reuven no pátio dele, não é considerado um dano relevante ao ponto de Shimon ter que participar da construção do muro com Reuven. Então, mas não tem prova. Vem uma mechitza plukta. Talvez o que a Mishnah fala sobre mechitza, fazer uma mechitza, significa fazer uma divisão. Fazer a divisão do pátio. Kederti, vatei, mechitza taida. Como o Pasuk fala que uma divisão de um rebanho é uma mechitza. Então, mechitza na nossa Mishnah poderia ser uma divisão. De que maneira? Tzu, bonita kote, bal korchom. Então, se fizeram um acordo que vão fazer a divisão desse pátio da sociedade, cada um fica com metade do pátio, então um pode exigir do outro fazer um muro. Não tem prova da Mishnah que quando eles quiseram fazer a Mechitza, quiseram fazer um muro, eles quiseram fazer a partilha do pátio, e um quer fazer um muro, o outro está obrigado a participar. Conforme esse raciocínio, Amezek e Ashmezek, sairia disso que o argumento de Reuven é válido. que esse prejuízo que ele tem com essa visão de Shimon, essa falta de privacidade atrapalha ele, é um dano relevante, o que obriga Shimon a participar da construção do muro, mesmo que Shimon não queira. Então, não tem prova da Mishnah para nenhum dos lados. Pergunta-me a Yahi, se Lassot Mechitza é fazer uma divisão, então a forma normal de dizer é Ratzulachzot, quiseram dividir o pátio. Não Lassot Mechitza, fazer uma divisória. Mechitza, literalmente, é uma divisória. Então, parece que a Mishnah se refere ao muro. Ela mai guda, o que você quer dizer então? Lassot Mechitza é fazer um muro? Bonin et akoter, bonin otomi bale. Por que a Mishnah está falando na sequência? Bonin et akoter. Vão construir o muro. Poderia falar que os dois sócios quiseram fazer o muro e vão construir ele, ou vão construir no meio, na fronteira entre as duas metades. A Mishnah não fala assim. A Mishnah fala que quiseram fazer uma mechitza e vão construir um muro. Por que a Mishnah tem que falar duas vezes o muro? Se mechitza é um muro, por que tem que repetir? Uma itana oto hava mina bemesifaz be'alma kamash malan kotel. Fala a Gemara que se a Mishnah não tivesse mencionado bonin et akotel, vão construir um muro, eu não saberia que mechitza é o muro. Poderia falar que mechitza é um cercado baixinho que vai delimitar a divisão entre os pátios, as duas metades. Ou seja, eu poderia pensar que a Mishnah não se refere ao muro. Esse princípio da Mishnah se refere a um cercado baixinho. Então pode ser que quando uma pessoa ele quer construir um muro, o outro está obrigado a construir junto. Mas esse não é o caso da Mishnah. Assim que eu poderia pensar, se a Mishnah tivesse só dito bonin oto, não tivesse mencionado o muro, para mechitza e bonin oto, eu poderia pensar que mechitza, uma divisória, é um cercado baixinho. Kamash malam kotel, por isso fala a Mishnah, quiseram fazer uma mechitza e vão construir um muro. Quando a Mishnah mencionou um muro, eu vou aplicar isso ao princípio também, que a mechitza, essa divisória, é o muro. Assim, entende que a Gemara aqui, somente quando os dois querem construir um muro, aí vão estar comprometidos a isso, vão ter que pagar cada um metade, mas se um quer construir um muro e o outro não quer, um não tem como forçar o outro isso. Porque esse argumento que você, olhando para o meu pátio e tirando a minha privacidade, não é considerável, não é um dano tão relevante ao ponto de que obrigue o outro a participar da construção do muro. Assim a Gemara entende aqui. Vamos ver mais sobre isso na sequência. Bonin et akoter ba'emetz. A Mishnah diz que se constrói um muro na fronteira entre as duas metades, no meio desse pátio. Não, apetite, isso é óbvio. Cada um vai ficar com metade do pátio, então o muro vai estar na metade, entre os pátios. O caso da Mishnah é que um queria construir um muro e o outro não queria. E depois foi convencida a construir um muro. Então, mal dizer, poderemos pensar, poderia pensar que esse que foi convencido tem um argumento. Eu não queria construir um muro. Você me convenceu a sim construir. Muito bem, eu aceitei construir um muro fino. E eu disse que eu abro mão da minha corrente de ar. Tinha uma corrente de ar boa quando o pátio estava aberto. Agora tem um muro. Isso que eu abri mão. Mas você quer construir um muro grosso, um muro largo? E eu vou ter que dar parte da minha área útil do meu pátio para você colocar um muro lá? Isso não. Então, você pode pegar do meu pátio o que eu estaria disposto a dar se vamos construir um muro fino, e você quer um muro grosso? Então você pegue parte do seu pátio para o resto da largura do muro. Assim eu poderia pensar que ele tem esse argumento, uma vez que ele foi convencido, etc. Kamashma fala, Mishnah, que não. Ele aceitou construir um muro? Então vamos construir como costume local. O costume é fazer um muro espesso, um muro largo, isso que vamos fazer. Ele tem que pagar metade, tem que dar também metade da largura do muro, do pátio dele. Uma vez, será que quando uma pessoa diz que ele está sendo prejudicado porque o vizinho vê o que ele faz no pátio, será que isso não é considerado um argumento? Não um dano relevante, essa falta de privacidade? Não obriga o vizinho a participar da construção do muro? Por um parênteses, está chamando uma prova contra isso. A Mishnah diz com relação a duas hortas. Um dono de uma horta pode obrigar o dono da outra horta a participar da construção da divisória, do muro. Aparentemente é porque, por causa da privacidade, fala Gnashani. Esse caso da horta tem um motivo específico, que Drabiaba, como disse Drabiaba, Damar Drabiaba, Maravuna, Amará, falou Drabiaba em nome de Ravuna, em nome de Rav. אסור לאדם לעמוד בשדה חברו בשעה שהיא עומדת בכמותיה. É proibido que uma pessoa fique próxima a um campo de outro no momento que a safra está madura, pronta a ser colhida. Porque se um receio que essa pessoa que vai olhar, vai botar olho gordo, vai botar mal olhado na safra e pode chegar a prejudicar essa safra. Então, por isso, o dono de uma horta pode obrigar o dono da horta vizinha a participar dos custos da construção do muro para que não haja olho gordo entre as hortas, entre um proprietário e outro. Porém, no caso do pátio que não tem olho gordo, por causa da privacidade de um, não existe a obrigação de que o outro participe da construção do muro. Porque a Mishnah diz, assim como é a lei no caso do pátio, é a lei no caso da horta. Então, parece que nos dois casos o motivo é por causa da privacidade? Falam que não. A Gvilo e Gazita, mas sustenta que essa associação dos dois casos é com relação a outra lei, que quando vão construir um muro, vão construir como costume local. Mas fala Gmará que uma pessoa não tem como falar que perde a privacidade no pátio dele, então o outro vai ter que participar da construção do muro. Isso não. Já no caso da horta, que tem o motivo do mal olhado, isso um vai ter que participar da construção do muro com o outro. Tashma outra prova. Kotel Hatzeshanafar, Mechaivino Tolivnot Adarbamot. Tinha um muro entre dois pátios e o muro caiu. Então os dois vizinhos estão obrigados a reconstruir o muro até uma altura de 2 metros no mínimo. Então, você vê daqui que existe esse motivo da privacidade, por isso vocês têm que reconstruir o muro. Mas na Fashane é diferente nesse caso. Nesse caso, eles construíram o muro, aceitaram participar da construção do muro e depois o muro caiu. Então eles têm que reconstruir por causa do compromisso anterior. Eles se comprometeram a construir o muro respeitando a privacidade do outro. O muro caiu, então tem que reconstruir. Não é prova que um pode obrigar o outro a construir, na primeira instância, construir um muro novo. Não tem prova. Pergunta na verdade, Karela Mai Karela. Aquele que perguntou, por que perguntou? Existe uma diferença bem grande entre os dois casos, obrigar a pessoa a construir um muro novo ou reconstruir um muro que caiu. Mas sei faitzi halei. Merba motule ma eme haivinutu. O sabio que perguntou achou que a lei era a mesma. Que assim como a pessoa pode obrigar o outro a reconstruir o muro que caiu, ele pode obrigar o outro a construir um muro novo. O motivo que a gente também menciona que o muro caiu é só para ensinar essa lei dos 2 metros. Já tinha um muro de 3 metros de altura, por exemplo. E o muro caiu, um dos vizinhos diz que só quer construir um muro de 2 metros de altura, 4 amot de altura. Fala, Mishnah, ele tem esse direito, você vai participar da construção do muro até 2 metros de altura. Porque é suficiente para respeitar a privacidade do outro. Mas respondendo aqui, não. Quando uma pessoa quer obrigar a outra a construir um muro novo, ele não tem esse direito, mas reconstruir um muro que já existia, sim. Tashma uma outra prova. Kofino tolivnot bechar vedelet lachatzer. Tinha um pátio e um condomínio. E querem construir um bechar, uma portaria. A portaria naquela época era uma parede em frente ao portão do condomínio. O que bloqueia a visão das pessoas que passam na rua. Então, obrigamos todos os moradores do condomínio a participar da construção desse bechar, dessa portaria, e também os custos da porta do condomínio. Então, Shumenezek, você vê daqui que todos têm que participar disso. Ou seja, essa falta de privacidade das pessoas do condomínio é algo relevante. E esse dano que as pessoas da rua causam, olhando dentro do condomínio, é considerado um dano de peso que obriga todos a participarem da construção dessa parede. Então, a mesma coisa aqui, entre um vizinho e outro. Um pode obrigar outro a participar dos custos da construção do muro. Não é não? Se muitas pessoas moram no condomínio e muitas pessoas passam na rua, essa falta de privacidade é algo de peso. Mas se um vizinho diz que se sente atrapalhado porque o outro fica olhando o que ele faz no pátio, isso não é considerado algo relevante ao ponto de obrigar a outra a participar dos custos do muro. Pergunta Vedeia Hidon, nesse caso não. Tashma uma prova contra isso. En holkin et hachatzer ad she'ba'ar ba'amot lezeh ve'arba'amot lezeh. Fala a Mishnah que, digamos, dois sócios num pátio pequeno. E um deles quer fazer a partilha. Depende. Se depois da partida, depois da divisão do pátio, vai sobrar 2 metros quadrados para cada um, no mínimo, então um pode exigir do outro fazer essa divisão. Mas se o que vai sobrar é menos do que 2 metros quadrados para cada um, e um deles não quer fazer a divisão, ele não precisa fazer a divisão. Não vai ser obrigado a isso. Então, você vê na Mishnah que se sobra 2 metros quadrados no mínimo para cada um, um pode exigir do outro a divisão. Mas lá, a divisão vai ser com o muro. Esse é o caso da nossa Mishnah, o caso das próximas Mishnah também, que a divisão é com o muro. Então você vê que um pode exigir do outro participar da construção do muro. Falou aqui, não, se faz beá, mas não tem prova. A Mishnah se trata de um cercado baixinho. Essa vai ser a divisão dos pátios. Não é necessário fazer o muro se ele não quer. Tá, acho uma outra prova. A halonot ben minemala, ben minemata, ben mikenegdan, arba amot. A Mishnah diz que uma pessoa que construiu um muro próximo à janela de outro, do vizinho, ele tem que afastar o muro da janela 4 amot, 2 metros, tanto para cima, tanto para baixo, quanto de distância. Ou seja, tanto de altura, quanto de distância às janelas. Vitória Leabreta explicou melhor. Minemala que deixa o ver ele. A pessoa que construiu um muro próximo à janela, então, a altura do muro tem que ser 2 metros, no mínimo. Para que a pessoa não possa passar por lá e olhar o que o outro faz na casa dele. Me lembra que deixou a moto ver. E se o muro está abaixo da janela, ou seja, a casa está num plano mais elevado e o muro está num plano mais baixo, então é necessário que da altura do muro, do topo do muro, até a janela tenha uma distância de 4 ou 2 metros, para que a pessoa não possa subir no muro e enxergar o que o outro faz na janela. Então, do topo do muro até a janela tem que ter uma distância de 2 metros no mínimo. Mikenegdan, que deixa ler a fila. E a pessoa tem que distanciar também o muro da janela, 4 ou 2 metros, para não escurecer, para não tampar a luz que entra na janela. Então, o que se vê daqui? A pessoa que vai construir um muro, ele tem que levar em conta a privacidade do vizinho. Por isso tem essas leis da altura do muro. Então você vê que a privacidade é sim algo relevante, ao ponto de obrigar o vizinho a mudar a altura do muro dele. Mas é que a debate, não é verdade. Privacidade na casa da pessoa é sim algo relevante. Esse dano que é causado pela visão do vizinho, que olha o que o outro faz na casa, é sim um dano relevante. E o que obriga o vizinho a fazer um muro mais alto. Mas esse dano visual, esse execreado pátio, não é algo relevante, fala a moral. O que a pessoa faz no pátio pode ser visto normalmente por um vizinho também. Tacha, uma outra prova. Damar Rav Nachman Amar Shmuel. Falou Rav Nachman Amar Shmuel. Gaga samuch lachatzer, haverou. Oselo maake gavoa arba amot. Tinha também dois planos. Tinha uma casa num plano mais baixo e tinha um pátio num plano mais elevado. Então a lei é que o dono da casa tem que fazer um parapeito no telhado dele, e a altura do parapeito tem que ser 2 metros no mínimo, para que não possa ver o que o vizinho faz no pátio. Então se vê daqui que essa falta de privacidade do pátio é sim algo relevante, o que obriga o dono da casa a construir no telhado, que ele sobe lá às vezes, um muro, um parapeito de 2 metros de altura. Então a mesma coisa no caso dos dois pátios vizinhos? Aqui não. Shaneatam de Amali Balachatele Balagag, le didi kvi ali, tashmishi li dak lo kvi alaf tashmishtak, velo edana beid na slika veatit, de itstar na minach. Fala que não, são dois casos completamente diferentes. Nesse caso, o dono do pátio pode dizer pro dono da casa: eu não sei quando você sobe no seu telhado, você sobe às vezes, eu fico à vontade no meu pátio. Eu não tenho como saber que você vai aparecer de repente. Ele pode ficar no pátio dele como ele quiser. Então, por isso ele pode falar: ah, você aparece lá de surpresa, você me atrapalha, construa um parapeito alto. Já no caso dos dois pátios vizinhos, os dois pátios são usados frequentemente. Então, a pessoa consegue se prevenir de algum vexame, porque ele sabe que o outro vizinho vai aparecer a qualquer momento. Então, por isso fala a nossa Gemara, que Ezequiel Lavshmezek, que agora sustenta aqui, que se um vizinho quer construir um muro e o outro não quer, o vizinho quer construir um muro por causa dessa privacidade no pátio, ele não tem como exigir que o outro participe dos custos, ele pode construir um muro sozinho no pátio dele e pagar pelos custos sozinho, mas obrigar outro não. Paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos ver mais sobre esse assunto. E vamos ver uma situação interessante. A pessoa tinha uma sinagoga que pertencia a ele. E ele quer destruir a sinagoga. Quer, por exemplo, construir uma sinagoga em outro lugar. Será que ele pode destruir essa sinagoga que ele tem? Ou será que não? Com muito mais, meu pessoal. Bruja do Nairo, lá, meu lugar,